jogando muito, né? Marquinhos. Aí, o que que acontece? Então, os americanos ficaram traumatizados lá com aquela derrota. Puxa vida, perdemos em casa para a seleção brasileira, algo inédito, né? Aí, em 1988, os Estados Unidos, de novo, com uma seleção universitária muito talentosa, disputam os Jogos Olímpicos de Seul e perdem para a antiga Iugoslávia. Muito bem. Nos Estados Unidos, naquela época, havia um congressista que era um ex-jogador de basquete que havia disputado a Olimpíada de Munique em 72. E esse jogador fez parte daquela seleção americana que perdeu o ouro para a União Soviética numa batalha que foi assim o ápice da Guerra Fria no esporte. O jogo que parou, voltou, parou de novo. E aí a mesa descobriu que faltavam 3 segundos e tal. E de novo a União Soviética foi lá, organizou a jogada e pimba, fez a cesta e ganhou. E esse jogador estava na quadra naquele dia e mais tarde então ele se torna congressista americano. Ora, os Estados Unidos perderam em 87 para a seleção brasileira que tinha o Oscar. Perderam em 88 para a seleção iugoslava. O que que esse congressista fez? Ele falou, opa, temos que mudar essa regra. Aí, por conta dessas derrotas, ele envia um projeto ao Congresso para fazer, para permitir que os Estados Unidos levassem nas suas delegações olímpicas, a partir daquele momento, jogadores profissionais. É daí que, então, nasce a participação do Dream Team de basquete americano nas Olimpíadas, começando, então, por Barcelona 92, que o Alan citou há pouco. Mas o Brasil do Oscar tem, sim, uma pontinha de influência nessa decisão. Porque era um ex-jogador de basquete, então congressista, incomodado. Porque o argumento dele é o seguinte, não é justo levarmos nossos garotos para competir contra profissionais. Os profissionais vão acabar levando vantagem. E aí, então, eles mudam e isso demandou, então, uma mudança de uma regra, enfim, de uma lei, de uma permissão especial, na verdade, não foi exatamente uma lei, para que então os profissionais fossem autorizados. Mas até nessa questão, a geração do Oscar Schmidt tem uma importância que não pode ser ignorada.
Perfeito, gente. Olha só, o Ministério do Esporte também enviou uma nota, já a gente vai espelhar para vocês aí, também lamentando profundamente, né, com pesar, o falecimento do Oscar Schmidt, que aconteceu nesta sexta-feira aos 68 anos. E nessa nota, o Ministério do Esporte diz o seguinte, que ele é conhecido, né, mundialmente como Mão Santa. Oscar foi um dos maiores nomes da história do basquete, um dos maiores atletas do esporte brasileiro. E ao longo de uma carreira brilhante, construiu marcas impressionantes, sendo o segundo maior pontuador da história do basquete, com mais de 49 mil pontos e o maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos, com mais de 1.093 pontos. Pela seleção brasileira também, Oscar Schmidt deixou um legado inesquecível, é o maior cestinha da história, com mais de 7.690 pontos. Foi destaque na histórica conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 87, em Indianápolis, sobre os anfitriões norte-americanos, além também das participações memoráveis em 5 edições de Jogos Olímpicos, como Moscou nos anos 80, em Los Angeles 84, Seul 88, Barcelona em 92 e Atlanta em 1996, sempre com atuações de excelência e protagonismo. E aqui, como eu tinha dito também, essa nota do Ministério do Esporte cita que agora, no mês de abril, no dia 8, Oscar foi homenageado pelo COB, que é o Comitê Olímpico do Brasil, numa cerimônia oficial de inclusão do ex-atleta no Hall da Fama da entidade. E aqui, é claro, solidarizando, né, com os familiares, amigos, fãs, com toda a comunidade esportiva, expressando os mais sinceras condolências e dizendo que seu legado permanecerá eterno na história do esporte brasileiro e mundial. Tá aí, então, essa declaração que foi dada pelo Ministério do Esporte, pelo governo federal, sobre a morte e a despedida de Oscar Schmidt. E agora na tela a gente está vendo também aí o post que o Vasco da Gama fez, lamentando também profundamente o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores jogadores de basquete do mundo e dono de um grande legado. Também o Vasco diz que nossos sentimentos são familiares e amigos neste momento de muita dor. Alan Gani, eu gostaria de te ouvir também de que forma, né, o Oscar Schmidt pode deixar, né, esse legado para futuras gerações e para a gente voltar a ter aquela vontade, aquele desejo, aquela saudade que a gente tinha do basquete enquanto o Oscar Schmidt estava em quadra.
Olha só, ele tinha um discurso sempre muito voltado para o esforço, para a necessidade dos adolescentes, das crianças estarem no esporte, né? Ele falava muito, né, que isso levava bons costumes, bons valores para as crianças e tirava, afastava também das drogas. E eu concordo plenamente, assim como o Zé. Eu sou um grande fã desses atletas de ponta, porque, na verdade, é uma vida de privação e é uma vida também de exemplo. Quando ele diz que, na verdade, ele conseguiu esse nome, né, de mão santa, não graças apenas ao seu talento, mas a muito esforço, é a pura verdade. Esses atletas de ponta, eles, né, como Cristiano Ronaldo, como Djokovic, eles treinam exaustivamente, né? Mesmo sendo super ídolos, eles continuam a buscar a perfeição. E é claro que Oscar Schmidt também não era diferente, era um obcecado, né? E como todo gênio acaba sendo obcecado. Então, o legado dele para futuras gerações é justamente os valores, né? O valor do treino duro, do treino árduo, e que nada vem de graça, uma conquista não vem de graça, enfim, grande perda.
Perfeito, gente. Já a gente volta a trazer mais detalhes sobre a despedida de Oscar Schmidt. A gente trouxe diversas manifestações por parte de familiares, por parte do Comitê Olímpico Brasileiro, de vários clubes também, do Ministério da Saúde, muitas entidades e também fãs manifestando, né, esse momento de dor, de solidariedade, mas também de exaltar toda a carreira, a trajetória de Oscar Schmidt, que nos deixou hoje aos 68 anos. Bom, a gente já volta a trazer mais informações sobre a despedida de Oscar Schmidt, com entrevistas, com nossos repórteres, mas agora a gente vai girar um pouquinho mais noticiário e daqui a pouquinho a gente volta com outros destaques do Brasil e também do mundo. Olha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, negou que há crise entre o judiciário e afirmou que o Brasil está imerso numa crise em relação à atuação do Poder Judiciário. O ministro também defendeu o papel da Suprema Corte em omissões do Estado. Matheus Dias chega ao vivo aqui no nosso 3 em 1, trazendo mais detalhes e as repercussões das declarações feitas pelo presidente da Suprema Corte. Matheus, seja bem-vindo, uma boa tarde, meu amigo.
Boa tarde, Cássio, a você, a quem nos acompanha aqui no 3 em 1. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, ele disse, então, discordar que há qualquer rusga entre poderes, entre executivo e judiciário. Segundo ele, qualquer discordância faz parte da democracia. E no caso, ele defendeu que a Suprema Corte recebe muitas críticas e ataques porque age no enfrentamento de crises que muitas vezes causam essas polêmicas. Ele citou que nas últimas décadas o Supremo Tribunal enfrentou escândalos de corrupção, impedimentos de presidentes da República, crescimento do crime organizado, conflitos federativos e questões de saúde. E ele disse que o judiciário só perde a confiança da população quando age em tom político. Vamos ouvir.
Tenho entendido que o judiciário precisa falar pela força dos argumentos, pela transparência e pela fidelidade à Constituição. Sempre que o juiz parecer estar atuando como agente político disfarçado de intérprete jurídico, perde-se a confiança pública.
Pois é, e ele ainda comentou, quando questionado sobre as fraudes do Banco Master, possíveis ligações com membros da Suprema Corte, a falta de confiabilidade da população nas instituições, ele disse apenas o seguinte, Cássio, que essa crise não nasceu dentro do Supremo Tribunal Federal e também não será ocultada pelo mesmo. Volto com você.
Valeu, Matheus. Obrigado pelas informações. E olha, gente, parece que o ministro Edson Fachin estava assistindo o 3 em 1 ontem, porque a gente está falando justamente isso, sobre a questão, né, da invasão de poderes, sobre as discussões, o desgaste entre o Legislativo e também o Judiciário, principalmente depois do episódio em que o senador Alessandro Vieira pediu o indiciamento de 3 ministros da Suprema Corte. Tivemos a resposta por parte dos ministros pedindo para a PGR investigar a atuação, né, ou pelo menos a responsabilidade do relator da CPI do crime organizado. Mas, ô Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir em relação também a essa fala do ministro Edson Fachin, porque chama muita atenção falar que o Brasil está imerso numa crise devido à atuação do Poder Judiciário, Zé.
Jovem Pan News. E a News Jovem Pan. O Irã ameaça fechar novamente o Estreito de Hormuz, caso os Itaipuziwa não encerrem o bloqueio naval.
Morre Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro e mundial, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, passou recentemente por uma cirurgia.
Vai viajar? O calor predomina no Brasil durante o feriado de Tiradentes.
Moraes vota pela condenação de Eduardo Bolsonaro por difamação.
STF restabelece a detenção preventiva de Monique Medeiros, mãe de Henry Borel. Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Esta é a Jovem Pan News.
Grita que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 99411 8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
Você sabia que o Zucco Restaurante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Destacou que a descrença no sistema de justiça é internacional e, segundo ela, há equívocos e erros que precisam ser aperfeiçoados, porque isso pode gerar uma crise de confiabilidade do Poder Judiciário. Isso é sério, grave e precisa ser reconhecido, e não apenas por juízas e juízes. Essas foram as declarações da ministra Carmen Lúcia. Ô Alan Gani, a gente está vendo um pouco, né, de, podemos dizer assim, alguns ministros da Suprema Corte, pelo menos há uma divisão, uma ala que defende aquele código de ética, de conduta, outros acabam refutando essa possibilidade, mas também de muitos ministros colocar ali a mão na consciência e refletir. Ao longo da semana pediram, ou pelo menos podem discutir, os limites da atuação, ou pelo menos os poderes de senadores e deputados dentro de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas também é importante os próprios ministros reverem esses poderes.
Exatamente, Cássio. Veja, quando os próprios ministros chegam a essa conclusão que a situação saiu do controle, passou dos limites, e não apenas grandes veículos de imprensa, a população, mas eles mesmos reconhecendo isso, é que, de fato, alguma coisa precisa mudar. O Zé falou com muita propriedade em relação à credibilidade, à importância da credibilidade do Poder Judiciário. Vou trazer aqui um pouco para a minha área. Tem uma área na economia que é a economia institucional, o papel das instituições no desenvolvimento econômico de um país. E não há desenvolvimento econômico, redução de pobreza sem instituições fortes. E o que, que é instituições para o pessoal da economia? São as regras do jogo, sejam elas formais ou informais, serem respeitadas. E aí é claro que isso passa pela Suprema Corte, pelo Poder Judiciário, o respeito constitucional, o respeito aos demais poderes. Quando eu tenho aqui regras previsíveis, há toda uma credibilidade. Essa credibilidade atrai investimentos, enxergam o país com bons olhos. Quando não há credibilidade e há um ambiente de incerteza, é claro que investidores, empresários, eles ficam com receio. Não faz muito tempo a gente viu um processo que já havia transitado em julgado, uma questão tributária, e que foi reaberto, confirmando aquilo que o Pedro Malan disse de maneira jocosa e se tornou realidade. No Brasil, até o passado é incerto. Portanto, antes tarde do que nunca, esta leitura, essa autocrítica de alguns ministros da Suprema Corte.
Perfeito, Gani. Olha só, o presidente da Câmara, os deputados Hugo Mota, disse que vai discutir a revisão da chamada taxa das blusinhas, que cobra cerca de 20% de imposto de importação em compras de até 50 dólares. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu a taxa como necessária. Vamos conversar ao vivo com a Rafaela Almeida, que vai trazer mais detalhes pra gente, porque, Rafa, a manutenção dessa taxa não é consenso dentro do próprio governo, né? Seja bem-vindo, uma boa tarde.
Uma boa tarde para você, Cássio, e para toda a audiência 3 em 1. De fato, não há consenso, viu? A chamada taxa das blusinhas volta ao centro do debate aqui em Brasília e pode passar por revisão aqui na Câmara dos Deputados, porque o presidente da casa, Hugo Mota, afirmou que há disposição para discutir mudanças na cobrança do imposto sobre compras internacionais de até 50 dólares. Mas fez um alerta importante: é preciso avaliar o impacto fiscal dessa possível revisão. Segundo ele, a taxação hoje aumenta a arrecadação do governo e qualquer mudança precisa ser considerada porque o orçamento pode não suportar essa perda de receita. E a discussão ganha ainda mais peso justamente porque, como você bem disse, não há consenso dentro do próprio governo. Porque enquanto o vice-presidente Geraldo Alckmin defende, né, a manutenção da taxa, classificando a medida como necessária, há uma grande pressão de setores da economia e também de parlamentares para reduzir ou até rever essa cobrança. Agora, a tendência é que o tema avance com diálogo entre governo, Congresso e representantes do setor produtivo e dos consumidores também. Ou seja, a decisão deve passar por uma negociação ampla e ainda está sem definição, pelo menos no curto prazo. Cássio.
Valeu, Rafa. Obrigado pelas informações. Então, a gente tem esses entendimentos diferentes, mas o Hugo Mota quer voltar a ganhar esse protagonismo. Se ele vai discutir a revisão da taxa das blusinhas, é claro, vai conversar com o setor produtivo e também com os consumidores, é uma forma, né, dele conseguir também atrair um eleitorado. É uma medida eleitoreira, pelo menos isso o próprio setor produtivo está falando. Se discutir a derrubada de uma taxação em pleno período eleitoral, é uma medida eleitoreira. E isso acaba deixando o próprio governo federal em cima do muro. Para que lado eu faço? Será que eu brigo pela manutenção para eu não gerar um atrito num setor tão importante que estava reclamando da falta de competitividade por causa das empresas de outros países, principalmente, né, as empresas chinesas? Ou eu tento mudar essa percepção que é apontada nas pesquisas da população endividada, descontente com as ações do governo? Então o governo está um pouco naquela discussão. Para que lado eu vou? Será que a gente derruba? Será que a gente mantém? Como é que você vê, ô Piperno, essa divisão que está dentro do governo federal, mas também o Hugo Mota tentando chamar a frente para discutir e revisar essa taxação?
Bom, dentro do governo, esse sistema nunca foi consensual. O presidente, inclusive, era contra a taxa. A área econômica foi a grande defensora dessa taxa. Aqui no programa mesmo a gente discutiu muito. A Langani, por exemplo, era contra...
Contra a taxa.
Contra a taxa. Naquele momento eu fui a favor da taxa porque eu achava que, de certa forma, havia lá uma deslealdade com o comerciante, fabricante industrial brasileiro. Mas eu reconheço que é um assunto muito controverso, porque se de fato é ruim para o fabricante brasileiro, para o comerciante brasileiro, é óbvio também que o consumidor se sentiu prejudicado com essa taxa. Então, não tem como, é um tema que não tem como agradar todo mundo. Aí ontem, bem no finalzinho do programa, eu chamei a atenção para um anúncio de página inteira que muitas entidades empresariais e muitos sindicatos patronais publicaram nos jornais de maior circulação do país. E o título, grandão aqui e tal, é Em Defesa das Conquistas do Brasil. Olha o título, Alangani, você como...
Bom liberal.
Liberal, você deve estar adorando esse título. Não ao fim da taxa das blusinhas. É um título em duas linhas, assim. Eu, na hora, eu lembrei de Alangani. Falei, vai causar calafrios no meu amigo.
Já está causando.
Aí, por exemplo, aí você pega aqui as entidades. CIESP, o Centro das Indústrias e tal. Por exemplo, Federação das Indústrias de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Sindicato da Indústria Têxtil. Dos calçadistas, dos comerciantes. Mas, ó, a lista tem pelo menos 100 signatárias entre essas...
Sabe o que eu tô vendo? Ah. Você tá falando assim? Uma esperança liberal em você, viu?
Não. Não tem nada de esperança liberal, não. Porque eu, inclusive, já disse... Você tá fazendo
o cálculo político ali, não é? Não é nenhum cálculo econômico.
Então...
Porque o cálculo econômico, se você derrubar... A taxação, agora eu sendo aqui pelo menos o chato da história, se você derrubar, você pode ter uma encrenca muito grande lá na frente com a dívida pública, porque é uma maneira que o governo estava arrecadando para conseguir bancar algumas despesas. Mas também você acaba dando um tiro no pé no seu próprio eleitor. Situação complicada, Piperno.
É muito complicada. Essa equação que você coloca é óbvio que está passando pela cabeça de todos os políticos, você não tenha a menor dúvida. Mas aí, aí tem uma outra questão... Para a qual eu sempre chamo a atenção aqui e está do meu lado um liberal. Não é o meu caso, um liberal na economia. Muito bem. É o que eu chamo do liberalismo brasileiro. Você pegar...
Esse é mentira desse...
Tá, não, você não. Se você pegar essas mais de 100 entidades que estão assinando esse documento, eu vou até ver se eu publico, enfim, qualquer hora, a relação dessas entidades todas. Você vai pegar essa turma toda, todos eles... Para todos os demais assuntos ligados aí à carga tributária e tal, não sei o quê, eu vou falar, por que o governo? O governo enganou, o governo taxa muito, o governo inventa tributos e tal. Aí você chega para ele, tá bom, amigão, então vamos tirar a taxa das bolsas. Não, pera lá, também não é assim. Também não vamos exagerar, né? Não vamos mexer com, né? Não vamos mexer com o meu queijo. Vocês não vão mexer com o meu setor. Ó, eu sou liberal, é pro setor dos outros. Pro meu, não. E é assim que o Brasil anda.
Ô, Langani, olha só que curioso. O próprio vice-presidente Geraldo Alckmin se manifestou pela defesa da manutenção da taxação das blusinhas. E pela história política, a trajetória de Geraldo Alckmin, a gente sabe que ele sempre foi um político mais de centro-direita. Agora, claro, teve um governo de coalizão com o presidente Lula, indo mais para centro-esquerda. Mas a gente está vendo ali o próprio articulador do governo defendendo, derruba tudo, tem que ser uma medida mais popular. E aí a gente vê o próprio vice-presidente que teria uma medida mais liberal tendo mais conservadora, que loucura.
Olha, como eu não sou sommelier de taxa de importação, né? Porque aqui no Brasil tem uma coisa que é meio a seguinte, eu defendo a taxa do Trump, mas eu sou contra a taxa das blusinhas, né? Eu não, eu sou contra qualquer taxa de importação. Por quê? Porque a globalização reduz pobreza. Ponto final. Então, eu vou criticar o Trump pelas tarifas protecionistas e eu vou criticar esse governo pela taxa das blusinhas. Tem uma ideia de...
Você criticar todas as entidades...
Estou criticando.
Empresariais.
Não, eu sempre fui contra a taxa das blusinhas. Pelo seguinte, a gente tem essa ideia, esse fetiche, é uma falácia, isso é uma falsa lógica, né? No sentido clássico aqui da palavra... De que, eu vou colocar o protecionismo e eu vou desenvolver a indústria nacional, eu vou proteger a indústria nacional. Ou seja, você vai transferir o ônus da ineficiência da indústria nacional para o consumidor. E você exclui o consumidor de todos os ganhos de produtividade da globalização que ele
pode importar um celular a um preço muito mais barato, ele pode importar um vinho a um preço muito mais barato. Por que, que todo mundo gosta de ir lá para os Estados Unidos? Porque não tem, ou pelo menos não tinha, né? Tarifas de importação. Então você pegava lá qualquer pobre, qualquer pé rapado lá nos Estados Unidos, tinha acesso a vinho francês, a queijo espanhol, a celular último tipo, porque era barato. Então, quando a gente coloca a tarifa protecionista, é altamente excludente, principalmente para os mais pobres, porque você exclui eles dos ganhos de produtividade da globalização. Aí só mais uma coisa, você quer falar?
Não, pode falar.
Não, e só para concluir. Você não vai desenvolver a indústria nacional, porque o buraco é muito mais embaixo. O problema para desenvolver a indústria nacional, alta carga tributária, porque aí sim, Piperno, aí é o Estado inchado que leva essa alta carga tributária, aí é o Estado inchado que leva a alta taxa de juros. Então, seria muito mais eficaz reduzir o tamanho do Estado, porque isso reduziria imposto e taxa de juros, e tira este imposto de importação. Pelo contrário, quando você tira o imposto de importação, você também permite que a indústria importe tecnologia mais barata, máquinas e equipamentos mais baratos e desenvolva a indústria nacional. Quando você coloca a tarifa protecionista, é um anabolizante, a indústria nacional fica acomodada, não gera inovação. Aliás, o Ronald Reagan falava sobre isso muito bem, sobre essa acomodação da indústria nacional devido ao protecionismo.
E olha, gente, o grande financiador dessa medida da taxação das blusinhas não está mais no governo. É o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Inclusive, foi durante esse episódio que ele foi taxado como taxade. E isso acabou, de certa forma, pegando muito mal no governo, que ele implementava impostos, que o governo está sempre, né, tirando dinheiro da população. Enfim, foi uma medida que o próprio presidente Lula meio que torceu a orelha, mas, como o Piperno falou, foi defendida pela equipe econômica na tentativa de arrecadar mais e apresentar um cenário não só de protecionismo, mas também de defesa ao setor produtivo. A gente trouxe aqui uma relação, tem mais de 100 setores, tem mais de 100 associações, entidades que gostaram daquela medida. Na época, o presidente Lula precisava fazer esse aceno. Será que agora, um pouco mais de um ano, será que o aceno não tem que ser diferente? Devido ao eleitor, devido à popularidade do governo, esse cálculo aí político, eleitoral, econômico, tem que estar sendo feito agora. Não só pela equipe econômica, mas também por parte da campanha do presidente Lula. Vamos seguir aí acompanhando, de certa forma, se o governo vai chegar num consenso em relação à derrubada ou manutenção dessa taxa. E olha, o Supremo Tribunal Federal marcou o julgamento do ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, para o próximo dia 22. Janaína Camelo chega ao vivo no 3 em 1 com os destaques. Jana, seja bem-vinda, uma boa tarde.
Muito boa tarde, Cássius. É um julgamento para decidir se mantém a prisão dele, né? A prisão preventiva. É isso que os ministros da segunda turma vão decidir nesse julgamento. Porque a operação de ontem, que acabou prendendo Paulo Henrique Costa, foi uma autorização, aconteceu, autorizada pelo ministro André Mendonça, né? Então ele decidiu colocar essa decisão dele, que é uma decisão monocrática, para referendo de um colegiado. Assim como ele fez, por exemplo, quando foi da operação que prendeu o Daniel Vorcaro. Então ele fez isso, vai ser na segunda turma, porque a turma da qual ele faz parte, né? A tendência é que os ministros acompanhem a decisão dele da prisão preventiva de Paulo Henrique Costa. Então foi uma sessão que foi marcada no plenário virtual.
A gente teve um probleminha no áudio da Janaína Camelo, mas a gente vai ficar atento. A partir então do dia 22, teremos julgamento no Supremo Tribunal Federal, onde os ministros vão se reunir, vão definir se Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, vai permanecer preso ou não. Ele segue, teve inclusive a primeira noite na Papudinha, onde ele deve seguir preso até a decisão deste julgamento, onde os ministros vão referendar ou não a decisão do ministro André Mendonça, que está à frente desse caso da investigação do Banco Master. Ô Zé Maria Trindade, eu quero conversar contigo, não só em relação também a esse julgamento, mas também sobre o posicionamento do governo Lula. Ontem chama muita atenção, porque depois da operação e da prisão do ex-presidente do BRB, foi feita uma coletiva de imprensa por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em que o governo passou, pelo menos na minha leitura, uma sensação de que quer ser, pelo menos, né, esse porta-voz de combate ao crime contra os magnatas do crime, que quer combater quem está no andar de cima, o crime do colarinho branco. Você acredita que essa estratégia do governo é justamente para se distanciar do escândalo do Banco Master?
Pois é, no início desse processo, houve uma avaliação através de pesquisas e de prestar muita atenção no que estava ocorrendo pelas redes era de que o governo, nessa história, ficaria muito mal, pelo entendimento geral de que trata-se de uma crise de governos, né? E para a cabeça do eleitor, eu aprendi isso com Michel Temer, quando ele era presidente da Câmara, falando exatamente dessa percepção de governo. O público em geral entende que o Congresso é governo, que o Supremo é governo, que a Esplanada é governo, que o Palácio é governo. Para o público em geral, tudo é governo. E essa crise, ela é essencialmente de poder. É uma crise que mostra claramente que um grupo político forte, em vários poderes, sustentava uma pirâmide financeira e que poderia ser ainda muito pior se não houvesse essa interceptação, né, a liquidação do Banco Master. Diante disso aí, o governo se distanciou disso aí, ficou calado, não procurou incentivar. Mas só que esse assunto tomou um ponto tão alto e uma abrangência tão larga aqui no mundo político que o governo agora, estrategicamente, está dizendo, olha, realmente a crise existe, mas eu estou do lado de cá, estou tentando evitar que ela aumente e que os responsáveis sejam punidos. E se aproveitando de alguns que estão indicados, os citados, são do grupo mais da direita, né, de centro-direita, aí o governo está exatamente fazendo esse trabalho de jogar o problema para lá. É assim, ninguém quer assumir participação. Para você ter uma ideia, a nova governadora daqui do Distrito Federal, Celina Leão, já está dizendo que não tem nada com isso, é um problema do governo antigo, como se fosse um governo de 10 anos atrás. Não, ela era vice-governadora, estava junto com o governador que queria comprar esse avião sem combustível no ar.
Perfeito, Zé. A gente tem que fazer agora um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais informações do Brasil e do mundo e também atualizações sobre a despedida da lenda do basquete, o Oscar Schmidt. Ele acabou nos deixando hoje aos 68 anos, depois aí de mais de 20 anos de carreira, marcando aí mais de 49 mil pontos. Já já a gente volta com a nossa reportagem, trazendo mais detalhes e, é claro, as últimas despedidas do Mão Santa. A gente volta já já.
Em um jovem. Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro campo que o campo vai ser bom. Aqui, a mais vibrante transmissão com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional.
Nas lojas 100, o preço é baixo mesmo.
Só que nas lojas 100 tem tudo que você tá procurando.
Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa.
Tudo super facilitado com carnezinho, com prestações bem pequenininhas.
Nas lojas 100, a entrega é cortesia pra você.
E a montagem dos móveis também.
Se você comprar sem consultar as lojas 100, vai perder dinheiro.
Então vem pras lojas 100.
Ainda bem que tem.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Olá, empreendedor. Se você é MEI e o seu faturamento está crescendo, isso é um bom sinal. Mas atenção, ultrapassar o limite anual do MEI traz mudanças importantes que precisam ser entendidas para evitar problemas com a Receita Federal. Hoje, o limite de faturamento do MEI, que está muito defasado, é de até R$ 81 mil por ano, o que dá uma média de R$ 6.750 por mês. Se o empreendedor ultrapassar esse valor em até 20%, ou seja, cerca de R$ 97 mil por ano, ele é desenquadrado do MEI apenas no ano seguinte. Nesse caso, passa a ser microempresa e precisa pagar imposto pelo Simples Nacional a partir de janeiro do ano seguinte. Agora, se o faturamento ultrapassar esse limite em mais de 20%, o desenquadramento é retroativo a janeiro do próprio ano. Isso significa que o empreendedor terá que recolher a diferença de impostos com juros e multa. Segundo a Receita Federal, esse é um dos erros mais comuns entre pequenos negócios que crescem sem planejamento. Muita gente vende mais, mas esquece de ajustar o enquadramento e acaba sendo pego de surpresa. Aqui fica a dica: acompanhe o faturamento mês a mês. E estiver perto do limite, procure um contador antes de estourar o teto para não pagar multa. Eu sou Marco Vignoli e este é a Chave do Negócio da Jovem Pan.
Chave do Negócio.
Oscar Schmidt, Lian, seja bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Uma boa tarde, meu amigo.
Oi, Cássio. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, essa lenda do esporte, não só brasileiro, mas do esporte mundial. Tive, sim, a oportunidade de conversar algumas vezes com Oscar Schmidt, inclusive na última vez. Ele foi muito gentil, porque a comunicação estava ruim no local onde estávamos. Ele até foi a um outro local para que pudéssemos fazer a entrevista. Foi uma entrevista exclusiva da Jovem Pan. Ele foi muito gentil com toda a equipe da Jovem Pan. Essa lenda do basquete, lembrando daquela vitória histórica liderada por Oscar Schmidt do Brasil contra os Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos de 1987. O Brasil acabou vencendo por 120 a 115. Oscar, nesta partida, marcou 46 pontos em cima da equipe dos Estados Unidos, que nunca havia perdido. E até por isso, na Olimpíada seguinte, que foi na Olimpíada de Barcelona em 1992, os Estados Unidos acabaram criando a equipe do Dream Team graças a essa vitória do Brasil contra os Estados Unidos. Oscar Schmidt, que no ano de 2013 foi para o Hall da Fama do basquete norte-americano dos Estados Unidos, o Hall da Fama do principal basquete do mundo, aliás, foi apadrinhado por Larry Bird, atleta do Boston Celtics, outra lenda do basquete mundial, e o Oscar figura por lá. Outra questão em relação às manifestações dos clubes, diversos clubes estão se manifestando, lamentando a morte de Oscar, inclusive a Confederação Brasileira de Basquete. O próprio Palmeiras disse que ele começou antes de ser profissional, vestiu a camisa do Palmeiras. Oscar, que também foi campeão mundial de basquete pelo Esporte Clube Sírio no ano de 1979. Portanto, é um atleta que deixa um histórico gigantesco no basquete brasileiro. Foi o jogador que disputou 5 Olimpíadas e o maior pontuador dos Jogos Olímpicos. Então, é realmente uma lenda do basquete mundial. Vai deixar muitas saudades e um legado bastante expressivo às outras gerações do basquete brasileiro. A família de Oscar ressalta que o velório deverá ser restrito a parentes e amigos próximos em respeito a esse momento de dor. Portanto, essa notícia lamentável que nos pegou hoje de surpresa, a morte do grande Oscar, essa lenda do basquete brasileiro que faleceu aos 68 anos. Cássio.
Olha, inclusive, quando a gente fala, né, de uma lenda, um cara que marcou história, que é admirado, inclusive, por lendas do basquete norte-americano, e precisava reverenciar, a gente precisa falar cada vez mais desse legado que ele deixa. Mas eu queria também deixar, e claro que você trouxesse o seu testemunho, que teve a oportunidade de conversar, de entrevistar com Oscar Schmidt, sobre a figura dele, né? Extremamente animado, pra cima, alegre, brincalhão, e essa persona que ele é, não só nas quadras, também era muito fora das quadras, e isso chamava muita atenção, né?
E como, viu, Cássio? Realmente ele era muito brincalhão. Até nessa ocasião, nesse episódio que eu ressaltei ainda há pouco, em que ele atendeu, foi muito generoso com toda a equipe da Jovem Pan, já que havia um problema de comunicação em um determinado local que a gente faria aquela entrevista, uma entrevista exclusiva. E aí ele se prontificou a mudar de local. Andamos muitos passos, aliás, para chegar num outro local onde havia a comunicação. Então é muito generoso, muito brincalhão, foi conversando com toda a equipe, ele não fazia distinção de nenhuma pessoa. atendia os fãs com muita tranquilidade, muita alegria, realmente muito espirituoso, Oscar. Então ele deixa não só um legado dentro da quadra, mas deixa um legado também como pessoa, enfim, um cara sempre para cima, alto astral, e que divertia muito, se divertia nas entrevistas e divertia também os jornalistas. Então, não só um craque dentro das quadras, mas também um craque fora delas. O Oscar realmente vai deixar aí um legado de inspiração para jogadores e até mesmo para atletas, né? A gente, às vezes, como diz na gíria popular, né, tem muito jogador mascarado e que nem é tão bom jogador assim. O Oscar, uma lenda, e atendia a todos com muita tranquilidade, enfim, muita alegria. E nos deixa, é um jogador que realmente trouxe para o esporte brasileiro um outro patamar do basquete brasileiro. Basquete brasileiro, pode-se dizer, antes e depois de Oscar, porque realmente ele subiu o Brasil de patamar em relação ao basquete mundial.
Obrigado pelas informações, bom trabalho para você, boa sexta-feira, bom descanso, porque o nosso querido 3-1 está chegando aqui na reta final. Vamos juntar nosso time para dar aquele último tchau e também a nossa última homenagem à Almão Santa, Oscar Schmidt. Meu querido Alan Gani, bom final de semana, aproveite, hoje também dia de despedida de Oscar Schmidt.
Pois é, bom final de semana, meus sentimentos à família, a esse grande brasileiro, a esse grande ídolo.
Meu querido Piperno, a partir de agora, só final de semana, hein? Quer dizer, só na semana que vem, final de semana não, é de folga.
Só na semana que vem, e também meus sentimentos à família e a toda a comunidade do basquete que esse ano já perdeu muita gente importante.
Verdade, Zé também. Boa sexta-feira, obrigado mais uma vez. A gente deixa aqui nossas últimas homenagens ao nosso querido Monsanto.
A finitude da vida nos assombra sempre, né? Mas é assim, uma semana teve um fechamento não bom, é uma semana muito complexa, difícil aqui na política, mas a vida é assim mesmo. Sexta-feira, bom final de semana para todos.
É isso aí, time. Obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado também, pessoal de casa, que nos acompanha na TV, no YouTube e também na rádio. Nosso querido 3 em 1 vai ficando por aqui. Claro, vocês seguem muito bem informados ao longo de toda a programação da Jovem Pan. Desejo para todos um bom final de semana. Até semana que vem. E também meus sinceros, aí, né, minhas condolências, minha solidariedade a todos os familiares de Oscar Schmidt. Beijos. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos mais importantes do dia, sempre contando com a análise dos nossos comentaristas. Eu sou Daniel Caniato e você é o nosso convidado especial. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, preso pela Polícia Federal, tinha uma dívida milionária com a própria instituição, que controlava, quando recebeu 6 apartamentos do CEO do Banco Master, Daniel Vorcaro, avaliados em 64 milhões de reais, que teriam servido como propina para a compra da instituição pela Estatal de Brasília. Enquanto os apartamentos eram repassados à Costa, ele devia quase 2 milhões ao próprio BRB. O passivo é cobrado na Justiça pelo Banco de Brasília e se refere a aproximadamente 800 mil reais em empréstimo com desconto na folha, 978 mil em crédito consignado e 172 mil reais em cartão de crédito e cheque especial. Chamar os nossos comentaristas. Quem é que está preparado? O Dávila está ok? Luiz Felipe Dávila com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. As informações que começam a surgir, que vêm à tona, a respeito do ex-chefe, o ex-comandante do Banco de Brasília, né? Há muitos detalhes que certamente ajudam no processo de investigação e uma informação em especial acaba chamando a atenção, né? Ele tinha uma dívida milionária no banco que ele dirigia, Dávila.
Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo, Musa e a nossa querida audiência. Caniato, é uma fotografia perfeita da disfuncionalidade do Estado brasileiro. Primeiro, por que que Estado tem que se meter em banco? Banco é uma atividade que tem que ser tocada pela iniciativa privada. Então, primeira coisa, devia privatizar todos os bancos estatais. Aí o banco estatal, além de ser mal administrado, coloca um sujeito que deve para o próprio banco para ser o presidente do banco. Então, além da pressão política, tem o famoso desenrola do próprio presidente do banco que está enrolado em dívidas. Aí chega Vorcaro com aquela generosidade toda, oferece negócios milionários, me ajuda aqui, aí você vai receber imóveis. É tudo o retrato do que é o setor público hoje. Aparelhado politicamente, administrado por pessoas que têm conexões políticas ao invés de competência técnica e facilmente sujeito às chantagens e até mesmo aliciamento de corruptos. Não é à toa que é por meio da porta das estatais, sejam bancos e empresas, que os rombos bilionários acontecem, que as fraudes se instalam no Brasil e que, infelizmente, o dinheiro do contribuinte e o dinheiro dos aposentados escapam pelo ralo para cair no bolso dos corruptos e corruptores.
Pois é, Paulo Henrique Costa, e há uma dúvida se ele também fecharia uma delação premiada. Certamente há muita coisa a ser revelada, né? Enquanto presidente do Banco Regional de Brasília, há inclusive indicações de que ele acabava tendo uma relação muito próxima a Daniel Vorcaro e poderia até, em uma hierarquia de uma organização, poderia até estar acima de Daniel Vorcaro. Deixa eu chamar o Roberto Motta. O Motta está ao vivo com a gente. Vai trazer também suas impressões a respeito das investigações em curso, mas também essas informações que vêm à tona a respeito dessa maneira muito peculiar que Paulo Costa administrava o Banco de Brasília. Bem-vindo, Motta.
É o fim do mundo você descobrir que até ele tinha empréstimo consignado descontado em folha, né, Caniato? Bom, boa noite para você. Boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência que está conosco nesses tempos tão complicados. Nós podemos mergulhar nos detalhes desse escândalo. Cada dia surgem mais detalhes, mas nós vamos nos arriscar a nos afogar em indignação e revolta. Eu acho melhor a gente dar um passo para trás e refletir um pouco. Se isso aconteceu com o Banco Master, um banco relativamente pequeno comparado a outros bancos e a outras empresas no Brasil, se isso aconteceu com esse banco, apesar de todas as leis, de toda a regulamentação, de todos os tribunais, de toda a fiscalização que existe no Brasil, o que mais não está acontecendo agora, nesse momento, e que a gente não tem nem ideia? Quantos diretores de bancos estatais ou de empresas estatais ou servidores públicos não estão nesse momento recebendo presentes, apartamentos, viagens para o exterior, participação em degustação de uísque ou festinha com garotas? Será que essa história do Banco Master é uma exceção, um episódio único que nunca aconteceu antes nem vai acontecer de novo na história da República? Ou será que isso é a regra no Brasil?
Pois é, chamar o Bruno Musa para analisar essa notícia. Bruno, nós discorríamos e analisávamos as informações referentes à suposta propina, né? Pelo menos as indicações apontam para o recebimento de apartamentos, né? Daniel Vorcaro teria concedido como propina ou como vantagem indevida a Paulo Henrique Costa 6 apartamentos, né? E aí é preciso também avaliar qual era o cálculo dessas pessoas quando se metem em esquemas ilegais e um aceita a propina do outro em bens, né? Físicos. Antigamente nós falávamos sobre malas de dinheiro, né? Pagamentos escondidos. Agora, há um esquema para justificar o pagamento em que a pessoa acaba recebendo apartamentos, bens físicos, enfim. Quais são as reflexões necessárias a partir dessa informação? Bem-vindo mais uma vez.
Boa noite, Caniato, Mota, Dávila, Beraldo, todos que nos ouvem no Brasil. Bom, é um pouco daquilo que eu falei ontem, né? Cada vez mais nós vemos, até pela impunidade que impera no Brasil, a falta de preocupação dos envolvidos em um esquema de corrupção de esconder os seus atos ilícitos. É como se tudo pode, nós somos intocáveis, semideuses, portanto, podemos fazer direto, sequer devemos perder tempo com estruturas tão complexas ou esconder as conversas ou falarmos pessoalmente num ambiente privado para não deixar rastros nas conversas. Não. A gente vê, inclusive, troca nas mensagens onde Paulo Henrique Costa falava para Daniel Vorcaro que a mulher dele tinha que visitar um segundo apartamento porque ela pode gostar mais do segundo do que do primeiro. Então, calma, esse apartamento aqui, por mais que sejam todos apartamentos de altíssimo luxo, isso aqui eu posso não gostar, ou minha mulher pode não gostar. E aí depois ele fala com a corretora, onde Daniel Vorcaro fala para a corretora que ela tem que virar o jogo, algo do tipo, para tentar mostrar que aquele apartamento é melhor do que o outro. Veja, tudo isso gravado, tudo isso escrito. E qual seria o objetivo, qual seria num mundo normal, num país normal, a ideia de um banqueiro, o Daniel Vorcaro, envolvido em corrupção, já comprovada, em dar apartamentos de altíssimos valores para o presidente de um banco estatal? Qual seria a conexão? Fica claro que o tempo em que ele fazia isso era o mesmo em que se negociava que o Banco de Brasília, na qual Paulo Henrique Costa presidia, ele comprasse, ou fizesse uma oferta para comprar, não apenas as carteiras de crédito do Banco Master, fraudadas, fraudulentas, que o Banco de Brasília já vinha comprando, mas também comprar o banco inteiro, o Master, para evitar uma liquidação. Esse tempo, ele é muito parecido, a cronologia é muito parecida. Eu acho que a gente não precisa ter muitos pontos adicionais para ligar A com B. E, de novo, talvez seja uma grande lição para mostrar o que o Brasil virou. Uma impunidade onde tudo pode, e isso, esse dinheiro usado, é o dinheiro de todos nós, dos pagadores de impostos. É mais uma farra e um tapa na cara do brasileiro. Quantos mais precisaremos para acordar?
Pois é, inclusive há detalhes que foram publicados na coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo, que destaca quais foram os imóveis escolhidos por Paulo Henrique Costa nesse acerto com o banqueiro Daniel Vorcaro. Inclusive, é um apartamento muito suntuoso, uma arquitetura muito bonita, que foi lançado no Itaim Bibi. Unidades têm 1.000 metros quadrados, cada apartamento custa em média 40, 45 milhões, a depender da altura. E Costa chegou a constar como morador do edifício, inclusive informação que foi confirmada pela Malu Gaspar, mas também e ele e a esposa, segundo a reportagem, escolheram outros unidades em outros condomínios, em São Paulo, em bairros nobres, e também em Brasília. Aí há uma dúvida sobre seria o pagamento do que? Da compra do Banco de Brasília, uma espécie de uma bonificação. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, já está ok? Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para também fazer os seus apontamentos a respeito dessa notícia, essa informação, também as dívidas contraídas por Paulo Henrique Costa. O interessante é quem aprovava, né? A concessão do empréstimo era o próprio, né?
Pois é, Caniato, tudo tão estranho, né? Boa noite a você, ao Dávila, ao Mota, ao Musa, e boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, o que a gente está vendo é o que se transformou o serviço público brasileiro na sua camada mais elevada. Essas pessoas que ocupam esses cargos, que são responsáveis por gerir bilhões de reais, um volume de dinheiro muitas vezes maior do que qualquer empresa brasileira, essas pessoas, em geral, elas não são qualificadas para desempenhar a função que deveriam. A gente fala muito aqui sobre a qualificação para o Supremo Tribunal Federal,
mas esse modelo se espalha por todo lugar. Porque nesses cargos, o que a pessoa precisa ter de qualidade para sentar a cadeira é viabilizar os negócios alheios, porque ele foi colocado ali por alguém. Esse alguém não viu ele ganhar 140 milhões de reais em apartamentos e ficou de braços cruzados. Eu fico numa curiosidade enorme de saber quem indicou essa figura para a posição de presidente de um banco, presidente do BRB. Se você olhar para o mercado de bancos, as pessoas, para sentarem numa cadeira como essa, precisam ter uma qualificação extrema, precisam ser muito criteriosas nas suas ações, porque estão ali gerindo dinheiro de terceiros. E, nesse caso, a gestão era feita para benefício próprio e, com certeza, de outros, né? Então, claramente, precisamos entender como é que essas coisas aconteciam. Até porque, Caniato, a forma como a gente vê que o assunto de comprar apartamento e depois colocar esses apartamentos em fundos, que aí os bens do fundo eram usufruídos por pessoas A, B ou C, isso não aconteceu só nesse caso, isso está tudo muito dentro daquele universo que o Banco Master operava. Então, se fizermos ali um raio-x, se as autoridades, né, responsáveis pela investigação fizerem um raio-x em todas essas estruturas, não será surpresa se encontrarem uma série de outras estruturas onde estavam ali apartamentos, casas, aviões, dinheiro investido, patrimônio no exterior, não sei, mas parece que esses fundos serviam de escudo para isso. Então, é interessante porque você vê, né? Esses são o preço do metro quadrado mais caro de São Paulo, nessa região do Itaim Bibi, conhecido como Itaim Nobre, né? Para dar aquela pompa. E nós estamos vendo, Caniato, que aquilo que se falava muito de Balneário Camboriú, né? Aqueles apartamentos caríssimos, numa cidade sem infraestrutura para tanta gente, mas fala-se sempre que não. A negociação imobiliária em Balneário Camboriú sempre vem carregada ali de um aspecto de lavagem de dinheiro, de misturado com pessoal de contravenção. Sempre tem uma história meio nebulosa e que isso justificaria preços tão altos. Só que nós estamos vendo que isso está acontecendo em São Paulo. Não é só, Caniato, a pessoa que compra, é o construtor, é a imobiliária, todos esses têm responsabilidade, porque a pessoa que está nesse mercado de alto padrão, senta à mesa com alguém, recebe lá o nome da pessoa que vai usar e não acha nada estranho. Oh, olha, comprou aqui o presidente do BRB, o Banco de Brasília. Pô, o cara pagou 40 milhões de reais, meu amigo? Qual é a história desse cara? De onde saiu esse dinheiro? Então as pessoas estão nem aí. Se derem uma desculpa que ela possa se abraçar, fechem os olhos. Se veio de corrupção, do Tigrinho, do tráfico de drogas, do MC Rian, do Oruan, eles não querem saber, eles querem é girar. Então, Caniato, você vê que a perda de ética, de moral, é algo que se alastrou pelo Brasil.
Importante ponto esse destacado pelo Beraldo. Deixa eu trazer uma outra informação, ainda debatendo a questão do BRB e do Banco Master, porque horas antes do Banco Central rejeitar a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, o Banco Público fez uma última tentativa para tentar salvar o negócio. Alguns documentos que foram obtidos pelo portal Metrópolis mostram que a então diretoria do BRB chegou a propor mudanças relevantes na operação, incluindo a saída de Daniel Vorcaro do quadro societário. O ofício relacionado à compra do Master pelo BRB foi enviado ao Banco Central no dia 3 de setembro do ano passado pela manhã. No mesmo dia, só que por volta das 7 horas da noite, os dois bancos foram informados de que a diretoria do BC, do Banco Central, havia decidido barrar a operação, tinha vetado o negócio. Na tentativa final, o então diretor de finanças do BRB, o Dário Oswaldo Garcia Júnior, e o então presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, disseram que o banco estava plenamente disposto a ajustar a estrutura do negócio. Eles pediram reuniões para discutir as alternativas que resolvessem os problemas apontados pelo Banco Central. Uma das propostas foi trocar as empresas envolvidas na compra. O que o BRB sugeriu? Tirar o Banco Master SA e colocar no lugar o Banco Master de Investimento SA, com outro CNPJ. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. Dávila, muitas informações, né, detalhes dessas articulações e essas tentativas de avançarem com a venda do Banco Master, vem à tona. E, fatalmente, resvala e vai colocar em xeque uma série de figuras da administração pública. E não dá para tirar desse questionamento a figura de Ibanez Rocha, né?
De jeito nenhum. Aliás, foi uma ordem política para resolver a questão do Banco Master utilizando o banco estatal. E aí, Caniato, você vê a complexidade da picaretagem, né? Aí você precisa trazer bons advogados, presidente do banco, para construir essa engenharia do negócio. No fundo, o que eles estavam querendo fazer?